Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista e professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Luiz Gonzaga Beluso, bom dia!
Bom dia, muito bom dia, é um prazer outra vez voltar aqui ao Faixa Livre. E eu estou aqui aguardando as perguntas para responder na medida da minha capacidade.
Beluso, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Professor, a pressão ao Jair Bolsonaro aumentou demais na última semana, especialmente depois daquele documento divulgado por uma série de banqueiros, economistas, ex-presidentes do Banco Central, empresários que já têm mais de 1.500 signatários, figuras das mais variadas tendências, representantes do capital hegemônico, pressionando o governo federal a tomar atitudes incisivas para conter o morticínio provocado pela Covid-19 e seus efeitos na nossa economia. Eu queria começar, Beluso, te perguntando como é que o senhor observou aquela carta escrita pela turma do andar de cima? Em que pese as inúmeras divergências com a maioria dos signatários desse documento, o senhor considera ele importante e não demorou demais para que eles tomassem essa atitude?
Eu considero sim a carta importante, muito importante. Ela tardou um pouco, porque as pessoas sempre ficam com dificuldade de se desvencilhar dos seus atos pretéritos, né? Isso é uma coisa natural na condição humana, mas eu considero muito bem-vinda a carta, ela foi muito bem redigida, colocada. É claro que muita gente pode ficar um pouco hesitante em apoiar. Eu escrevi um artigo na Carta Capital reconhecendo a importância da carta, dado o fato mencionado por você que é da dita classe dominante dirigente brasileira, né, que sempre trepida um pouco antes de tomar decisões que são muito necessárias, né, nesse caso, mas eles vieram se juntar ao clamor de todos contra as barbaridades que foram cometidas pelo governo no seu descaso em relação à pandemia, e o tratamento da economia foi precário. Então, acho que a carta é muito bem-vinda, espero que outras sejam prolatadas para reforçar esse repúdio à forma desagradável, para dizer o mínimo, como a economia e a saúde são conduzidas agora.
Que tipo de medida o Bolsonaro e o Paulo Guedes deveriam tomar no que tange à economia, Beluso? Já com mais de um ano de atraso. Ainda seguimos sem o auxílio emergencial, as micro e pequenas empresas estão completamente desamparadas, os recursos disponibilizados pelo BNDES através de linhas de crédito não chegam nas mãos dos empresários, o desemprego e o subemprego crescem absurdamente.
Pois é, essa pergunta é a pergunta crucial. O Brasil demorou muito para tomar as providências e tomou as providências, digamos, de uma maneira muito frágil, muito insuficiente. Eu escrevi algum tempo atrás, não é porque eu escrevi, eu conversando com outras pessoas, nós chegamos à conclusão que se esse episódio da pandemia se assemelha a uma guerra em que o inimigo está dentro de casa. Então, nós teríamos que adotar uma espécie de planejamento de guerra, de criar um comitê de enfrentamento da pandemia que congregasse especialistas, mobilizasse os nossos militares, especialistas, como gente especializada em transporte, etc., e abastecimento. Tudo isso deveria ter sido feito com a exemplo do que foi feito nos anos da guerra aqui no Brasil com o Comitê de Mobilização Econômica, né? Isso está mostrando a insuficiência dessas providências, a inexistência dessas providências, está revelando claramente os seus danos agora, os seus prejuízos e as suas carências, né? Na verdade, essa oposição que foi feita pelo governo entre saúde e economia, isso corresponde a um governo incompetente, que não tem nenhuma capacidade de mobilização dos seus cidadãos, que, aliás, não creem no que o governo diz e saem às ruas, etc. Então, nós estamos sofrendo as consequências de uma falta de planejamento, de coordenação, que são fundamentais numa situação como essa. Né? E nós já temos, e na verdade o mundo já tem experiência, né, a respeito de como se enfrentar esses choques, que são choques brutais de corrosão dos circuitos de renda e emprego. As pessoas ficam discutindo se é choque de oferta ou de demanda, mas bom, foi tudo. Foi, na verdade, o rompimento dos circuitos de formação da renda e do emprego. E o governo se comportou de uma maneira tímida, insuficiente, apegada ao teto de gastos, a todas essas bugigangas e besteiras que nascem do pensamento chamado neoliberal, né? Que na verdade não consegue enfrentar isso porque detém concepções muito primitivas e primárias a respeito de como funciona essa economia.
Nós tivemos no ano passado, professor, uma queda do Produto Interno Bruto que acabou ficando aquém das expectativas mais catastróficas, que eram na casa dos 8%. O tombo da nossa economia foi de 4,1%, de acordo com os dados do IBGE. A grande questão é que se esperava que, neste momento, o país já estaria em uma trajetória de recuperação, com a pandemia controlada, a reabertura gradual das atividades. Mas o que temos visto é justamente o oposto: a necessidade de um lockdown em quase todos os estados do Brasil. Dá para prever o tamanho do desfiladeiro que nós devemos encarar em 2021, Beluso?
Eu estava mencionando exatamente isso, uma subestimação da profundidade da crise e uma discussão superficial sobre o tamanho da queda. O tamanho da queda foi muito profundo e muito mais do que aparece nos números, porque eu vejo, por exemplo, o conjunto de pequenas e médias empresas completamente inclinados. Já inclinados à quebra e à falência, nós vamos ter uma devastação. O FMI, outro dia, publicou um artigo mostrando que, em todos os rincões e lugares, a crise está produzindo uma brutal concentração e centralização do capital, com aumento do poder das grandes empresas, e, na verdade, um destino muito negativo para as pequenas e médias empresas. Então, eu repito, era preciso de ter uma ação muito mais incisiva e abandonar esses preceitos e preconceitos da visão tradicional, que recomenda austeridade e, na verdade, controle. Eu estava vendo a ideia de se reduzir os salários, de se, na verdade, sustentar apenas parcialmente os empregos. Isso tudo vai causar um dano muito grande para o futuro, né, e vai dificultar a recuperação da economia. Isso para não falar da desgraça que é esse retorno do lockdown sem que você tenha medidas compensatórias. O governo devia ter coragem de manter a renda dos cidadãos, sustentar a renda, sustentar a situação financeira das pequenas e médias empresas, né? Montar um programa de gastos no sentido de gerar atividades para as grandes empresas também. Então, quando fico observando a diferença entre o que o Brasil faz e, na verdade, nesse caso, seria bom que o vira-latismo voltasse, a gente imitasse os Estados Unidos. Porque o Biden, aliás, está sendo reconhecido, está fazendo um programa não só de sustentação da renda de 1 trilhão e 900 bilhões, como vai propor um programa de 3 trilhões em infraestrutura para recuperar a economia. Ele está, na verdade, reproduzindo praticamente o New Deal do Roosevelt com a mesma linguagem, os mesmos valores, e nós estamos aqui na verdade, navegando nessas águas turvas da política de contenção, da falta de noção completa de como funcionaria a recuperação de uma economia numa situação como essa.
Eu tenho insistido aqui em um tema com vocês, especialistas em economia, Beluso, que é justamente a necessidade premente de emissão de moeda no nosso país. No Brasil, criou-se esse tabu de que o Banco Central não pode emitir moeda porque isso iria desestabilizar a economia, provocar problemas de liquidez. Só que lá fora esse sistema é defendido por uma série de economistas, inclusive liberais. Eu queria saber o que é que você pensa a esse respeito, Beluso. A emissão de moeda em um momento de calamidade e que tipo de efeitos, de fato, essa medida poderia provocar na nossa economia?
Bem, essa questão da emissão de moeda é uma questão que afeta particularmente as convicções dos economistas convencionais, porque eles imaginam que a moeda ela cai do céu, não é? Não, ela é administrada, a criação de moeda é administrada conjuntamente pelo Banco Central e pelo sistema bancário, né? Isso o capitalismo desenvolveu ao longo da sua formação, não é? Se nós quisermos observar a história desse fenômeno, não é? Que deu ao Banco Central, numa situação de crise, de disrupção das cadeias, um poder enorme, como está sendo observado, por exemplo, nos Estados Unidos, pela ação do Federal Reserve. Eles estão dispostos e estão realizando, não é, uma tremenda emissão de moeda. O balanço do Fed hoje, não é, decorrente da sua intervenção no mercado de ativos privados, nos mercados secundários, é da ordem de praticamente 8 trilhões hoje. E eles não vão parar. É claro que o Brasil tem uma circunstância peculiar, que é o fato de que sua moeda não é uma moeda conversível, né? Ou seja, não é aceita como o dólar é aceito no resto do mundo e em todo o mundo. Mas isso não impediria de se tomar providências de controle de capitais. Eu estou vendo os economistas discutindo os efeitos de um aumento na emissão monetária e da ação do Banco Central, temendo que os detentores de riqueza fujam para o exterior. Bom, numa situação como essa, nada mais recomendável do que controle de capitais. As pessoas ficam muito preocupadas, etc., porque estão seguindo regrinhas que são tolas e não servem, e na verdade são prejudiciais para a compreensão do fenômeno. É claro que há uma relação entre o Banco Central e os bancos privados no controle da emissão monetária, no controle da liquidez, mas numa situação de anormalidade absoluta, o que se coloca como mais importante é a capacidade do Banco Central dirigir, comprar os títulos privados, comprar títulos públicos, desinclinar a curva de juros, porque eles ficam dizendo: ah, a curva de juros vai subir. Vai subir, veja o que o Federal Reserve está fazendo: ele desinclina a curva de juros, o mercado fica com mimimi, ele desinclina a curva de juros para poder manter a economia numa situação sustentável.
E essa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, professor, que aumentou depois de mais de 5 anos a taxa básica de juros, que passou de 2 para 2,75%. É uma tentativa do Copom de segurar a inflação, que está em uma trajetória ascendente nos últimos meses. Mas essa foi a melhor solução a ser tomada pelo Banco Central, Beluso? Que outras medidas o Ministério da Economia poderia adotar para frear a alta dos preços?
Bem, essa é uma pergunta importante, porque o Banco Central, depois de alguma hesitação e de emitir sinais que não faria isso, assustou-se com a gritaria do mercado a respeito da inflação. Se nós não examinarmos as origens dessa inflação, que foi um choque de oferta, principalmente decorrente das defasagens que surgiram na demanda de commodities, né? Como a economia teve um colapso global, os chineses também tiveram que recompor seus estoques e o choque de oferta foi muito pesado e até correspondendo ao hiato que há entre o momento do plantio e da colheita, né? Isso é muito comum no mercado de commodities, isso vem de longe, né? E isso ensejou no passado a criação dos estoques reguladores. Os estoques reguladores foram criados e sustentados, inclusive no Brasil, exatamente por conta desses choques de oferta que ocorrem naturalmente no setor agrícola, não é? No setor da produção de alimentos e de outros insumos naturais. Então é preciso ter, o Brasil já teve um programa de estoques reguladores muito bem organizado, e isso foi se dissipando, foi sendo transportado para os mercados futuros de commodities, no, no, nas bolsas internacionais, sobretudo nas bolsas americanas, coisa que só ajudou a ampliar os choques, né? Então, esse é mais uma dimensão negativa. E imaginar que esse choque vai ser combatido por uma, assim como também os choques de câmbio, né? Choques de câmbio decorrem de fenômenos parecidos, não são os mesmos, mas são parecidos. São os dois fatores, o câmbio e as commodities, que deflagraram essa inflação no Brasil. Então, uma coisa é o choque de câmbio decorre dos desequilíbrios causados pelos movimentos de capitais, que eu contei já, nós tivemos 18 choques cambiais desde que nós tivemos o Plano Real, não é, com abertura financeira, e ao mesmo tempo nós tivemos vários choques de preços de commodities. E não é recomendável, mesmo pelo suposto de meta de inflação, não é recomendável se aumentar a taxa de juros para combater choques de oferta, né? Isso é dito pelos corifeus da teoria monetária que sustenta a taxa de juros, né? Vou citar aqui o Woodward, que recomenda vivamente que não se faça isso, porque você vai causar danos para o nível de atividade e, na verdade, a eficácia é muito baixa. Então, eu vejo isso como fruto de uma falta de diversificação dos instrumentos de política econômica, né? Aliás, isso ocorreu desde os anos 80 no mundo inteiro, ficou muito concentrado isso na taxa de juros para combater a inflação, quando às vezes os fatores que desencadeiam alta de preços acumulativas são muito distintos, né? Houve um empobrecimento em relação ao passado na adoção de políticas econômicas para se combater a inflação.
Por falar em Banco Central, Belus, eu queria ouvir a sua opinião a respeito de um tema que nós ainda não tratamos contigo aqui no programa, que é essa autonomia do Banco Central. O presidente da instituição passará a ter um mandato de 4 anos que não coincide com o do presidente da República. Isso traz sérios problemas para a definição das políticas econômicas do nosso país, Beluso, já que o governo de plantão ficaria praticamente de mãos atadas para atuar. Qual é a avaliação que você faz dessa autonomia do BC?
Bom, essa autonomia do Banco Central, começa a ser construída, a ocorrer, nos anos 80 para frente, né? Ela tem a mesma raiz, o mesmo fundamento da ideia de que a política monetária deve se concentrar exclusivamente no manejo da taxa de juros para coordenar as expectativas de inflação, né? Houve, na verdade, um reducionismo enorme nessa visão do papel do Banco Central, e é incrível que os economistas de hoje em dia não leiam a história dos bancos centrais, né? Sobretudo a história do pós-guerra. Há vários livros e textos a respeito disso, inclusive de um ex-funcionário do Banco Central, ex-funcionário, não, atual alto funcionário do Banco Central, Banco da França, né, que escreveu um livro chamado Controlando Crédito, Controlling Credit. É um livro imprescindível, em que ele mostra as várias formas, e as formas muito mais eficazes de gestão da política monetária e de crédito, né? Essa política monetária de crédito subordinada ao comissariado do plano, e não foi na França, Commissariat Général du Plan, não foi só na França, foi na Itália também, através de vários instrumentos, como o IRI, foi na Alemanha, com a criação dos bancos cooperativos e dos bancos públicos. Cuidava-se da expansão, do controle do crédito para governar não só o crescimento da economia, para dirigir o crédito, para favorecer o crescimento da economia, como também para, através do controle do crédito, que é a forma como o dinheiro entra na economia, se dá conta dos episódios de aceleração da inflação. E a inflação ficou muito controlada nesse período, em torno de 3,5%, 4%, considerado uma taxa de inflação razoável, com um pleno emprego praticamente. Então, o que acontece é que houve um estreitamento muito perigoso e danoso das políticas de controle da inflação e do crédito. Tudo isso claramente em prejuízo do desempenho da economia. Então, houve um empobrecimento, de fato, das políticas de crédito e monetárias, que eram administradas conjuntamente. As políticas monetárias eram políticas de crédito. Então, isso tudo traz um dano muito grande, na verdade, um reducionismo perigosíssimo e danoso para a economia. Então, a independência do Banco Central, ela surge como decorrência da liberalização e da desregulamentação financeira e do afastamento do governo das verdadeiras políticas de crédito, de controle da economia, de modo que nós estamos pagando o preço desse besterol, né? Dessa, na verdade, não é um besterol, mas é uma decorrência muito clara da desregulamentação financeira. Hoje em dia tem gente que já está começando a perceber, como Blanchard, Summers, etc., que estão muito preocupados com o caráter muito estreito e estrito das políticas monetárias e políticas de controle do crédito.
Na semana passada, Belluso, o Congresso aprovou com pelo menos 3 meses de atraso o orçamento da União para o ano de 2021, retirando recursos da saúde, da educação, do meio ambiente, da assistência social, do censo demográfico, que fica absolutamente inviabilizado. Aquilo não é um orçamento de uma gestão federal, Belluso, mas parece uma peça criminosa elaborada por esses ultraliberais. Você chegou a dar uma olhada no texto aprovado? Que tipo de impressão você teve em relação a esse orçamento de 2021, professor?
Olha, eu li com pesar a nota da ASECOR, que é da Associação de Coordenação e Planejamento do Orçamento, são os funcionários, né, que fizeram uma crítica muito pesada e justa em relação a esse pastiche em que foi transformado o orçamento, né, onde foram introduzidos, na verdade, os benefícios para os deputados agradarem suas bases, né? Cortes. O que aconteceu com o censo é uma coisa inaceitável, né? O que aconteceu também com saúde e educação. Eu vi uma apresentação também na Globo News, de uma senhora que comenta economia, e dizendo que, puxa, cortaram saúde e educação para 3 bilhões. Foi o que, na verdade, eu percebi, e aumentaram o investimento para 6. 6 bilhões de investimento em infraestrutura não é nada. É ridículo. Então, nós estamos, na verdade, é muito triste dizer isso, é muito desagradável, mas estamos, na verdade, nas mãos entregues a concepções e práticas que são totalmente inadequadas para o enfrentamento da pandemia. Esse orçamento é um vexame do ponto de vista. O orçamento é um instrumento que, na verdade, aponta para as decisões de gasto do governo no sentido de ajudar o desempenho da economia. Mas como eles estão amarrados a esse absurdo, isso é um absurdo do teto de gastos por 20 anos em que você corrige as despesas simplesmente pela inflação, que se abandona totalmente uma visão do caráter cíclico da economia capitalista, porque, na verdade, o gasto público, desde os anos 30, é concebido como uma forma de se coordenar as flutuações cíclicas da economia, evitar que elas sejam muito pronunciadas. Na verdade, o Keynes supôs um orçamento de capital no sentido de coordenar as expectativas do setor privado e induzi-lo a manter a taxa de investimento no nível sustentável, de modo que o que nós temos aqui é um pastiche, é uma coisa inacreditável.
Beluso, eu queria fugir um pouquinho da nossa pauta que a Celeste tão bem elaborou para o programa de hoje, para te explorar como exímio analista de política que você é e tratar a respeito de toda essa farsa que foi a força-tarefa de Curitiba da Operação Lava Jato. Tivemos na última semana aquela decisão histórica da segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgando o Sérgio Moro como suspeito para julgar o ex-presidente Lula, que anulou todas as condenações do petista, levando os inquéritos que tramitaram na 13ª Vara Federal de Curitiba à estaca zero. Eu acho que aquela fala do deputado Glauber Braga chamando o Sérgio Moro de juiz ladrão está mais do que comprovada, Beluso.
Bem, esse episódio da Lava Jato me deixou muito aborrecido, constrangido, porque ela revela uma degradação do sistema judiciário brasileiro. Eu digo isso porque eu acompanho desde menino o desempenho de um juiz, meu pai, impecável, jamais cedendo a qualquer atração e, na verdade, canto da sereia da fama, do desempenho, do protagonismo midiático, tudo isso que marcou esse comportamento da Lava Jato, além de outras dimensões que são igualmente detestáveis, como, por exemplo, a ideia de que é possível o juiz e os promotores combinarem entre si o que eles vão fazer. Isso é um desrespeito à independência do juiz em relação às partes, que é um constituto, um instituto fundamental do funcionamento do judiciário contemporâneo. O juiz deve ficar à distância das partes. Houve uma conspiração de promotores e juízes no sentido de encaminhar certas decisões. Isso é muito grave, gravíssimo, e eu não posso senão elogiar enormemente e reconhecer as ênfases colocadas pelo ministro Gilmar Mendes, quando acatou a nulidade do. Ou acatou o habeas corpus do Lula para inquinar de nulidade as decisões do juiz Sérgio Moro. Foi muito triste e isso denota também uma queda de qualidade cultural, intelectual e de conhecimento dos membros mais recentes do judiciário brasileiro, né? Em desacordo com aquilo que foi executado durante anos, né? Antes da Revolução de 64, né? O judiciário era composto de gente que se entendia como servidor público e não como, na verdade, animador de auditório, como são esses da Lava Jato.
Só que esse tipo de expediente realizado pela Operação Lava Jato, com o auxílio luxuoso da grande imprensa nesse conluio político-jurídico-midiático, contou também com a participação efetiva do então comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, que intimidou o Supremo Tribunal Federal às vésperas das eleições presidenciais de 2018, quando do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula na corte. Ou seja, as Forças Armadas atropelaram a ordem democrática e hoje temos essa tragédia protagonizada pelo bolsonarismo.
Pois então, episódio que está relatado no livro, em que ele conta, o general Vilas Boas conta a sua intervenção para atemorizar o Supremo com uma advertência, eu diria, nem tanto ambígua, muito clara em relação ao que poderia acontecer se a decisão do Supremo sobre habeas corpus fosse favorável ao Lula. Isso tudo também denota isso que eu estava dizendo, a degradação da função pública, inclusive aquela exercida pelos militares. Se nós somos atentos, eu sou muito atento às manifestações dos militares, eu fico impressionado com a queda assim brutal na visão do mundo, na qualidade, no compromisso com a sua nobre função de ser o guardião, deveriam ser o guardião da os guardiães da sociedade, da democracia brasileira, né? Eles se transformaram, na verdade, em funcionários que apenas querem ficar nos quartéis jogando vôlei, né? Como imagino que tenha sido a trajetória, jogando vôlei e tomando caipirinha, né? Eu fico muito observando e comparando com os militares do passado, mesmo aqueles que participaram do golpe. Eu fico pensando no general Geisel, né? Que era um militar de altíssimo nível, né? Assim como o general Gouberia. Eu não tenho nenhuma convergência com eles, mas a mudança de postura, de dignidade em relação ao Estado brasileiro, a sua função, na verdade, de guardiões da democracia e deveriam ser, e da Constituição, é o que deveria, eles deveriam, e parar de falar, né? Serem mais discretos, serem menos intrusivos. E veja o que nós estamos assistindo, esse fenômeno Bolsonaro diz muito mal das Forças Armadas, porque como é que eles conseguiram formar uma figura tão assim de baixo nível, desclassificada, como é esse presidente da República do Brasil, né? Não tem noção de nada. O que ele aprendeu nas agulhas negras? O que ele aprendeu nos quartéis? Ele aprendeu a falar esse amontoado de besteiras que ele fala diariamente? Então é muito. Eu tenho maior respeito pelas Forças Armadas brasileiras, diante, por exemplo, da participação deles na Revolução de 30, nos projetos de industrialização do Brasil. Eu sempre reconheço, sim, até mesmo no período da ditadura, eles não abandonaram. Eu vivo dizendo isso e muita gente não gosta, mas eu falo. Eles não abandonaram o projeto de industrialização e desenvolvimento, né? Isso foi. Claro que houve a crise da dívida externa, em que eles têm responsabilidade, mas eles não abandonaram o projeto de industrialização e de progresso do país.
Professor, muito obrigado pelo senhor ter dialogado mais uma vez aqui conosco no programa. Eu quero lhe desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês me deram. As perguntas foram muito pertinentes e agudas. Eu não sei se eu respondi de maneira adequada ou satisfatória, mas eu agradeço muito a oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.
Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.